noite chegou outra vez. De novo na esquina os homens estão, todos se acham mortais. Dividem a noite e a lua até a solidão. Neste clube a gente sozinha se vê pela última vez. À espera do dia, naquela calçada, fugindo de outro lugar.
Estamos de volta com o Trilha das Artes. Na minha companhia está a escritora e jornalista Clara Arregui. Na trilha, música de Minas. Ao fundo, o Clube da Esquina, dos irmãos Márcio e Loborges, na voz de Nana Caymmi.
Espero do fundo da noite chegar, mas agora eu quero tomar suas mãos. Vou buscá-lo onde for, vem até a esquina. Você não conhece o futuro que tenho nas mãos.
Clara, nesse bloco eu queria falar de alguns dos seus livros. Já que as Olimpíadas vêm aí, vamos falar do seu livro Sonhos Olímpicos?
Os Sonhos Olímpicos foi feito sob encomenda. Eu tinha sido convidada por uma editora de Juiz de Fora, chamada Franco Editora, para escrever duas ou três crônicas sobre esporte, para entrar numa coletânea deles sobre o tema, por causa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri tanta coisa legal que imediatamente eu procurei o Franco e falei: Franco, não vamos fazer duas ou três, não. Me dá um livro só para mim, para eu contar várias histórias de atletas ou relacionadas aos Jogos de alguma maneira. E aí propus a ele 28 histórias, uma para cada edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, começando em 1896, que foi a primeira edição em Atenas, e vindo até 2016 no Rio de Janeiro. E aí fui pesquisando, então tem histórias de perdedores, tem histórias de vencedores, tem histórias de torcedores, tem histórias, por exemplo, tem um... A Olimpíada de 1976, eu criei um personagem que é um menino de 14 anos que se apaixona loucamente pela Nádia Comaneci, que foi a grande estrela daquele ano. 1972 foi o Sesc Centenário da Independência do Brasil, ditadura militar, todo aquele clima de comemoração do Sesc Centenário, eu coloco isso na história de 72. Na de 76, Nádia Comaneci. Então, eu ambiento as coisas, eu ponho um pouco de história, um pouco de política, um pouco de geografia, um pouco, muito de esporte, né? São as assuntos, eu falo de bullying, eu falo de racismo, eu falo de mulher, de vários temas, para contar essas histórias ambientadas nos Jogos Olímpicos. Então esse livro, ele é voltado para jovens e ele tem um diálogo bacana, assim, porque a escola que adota um livro desse, ela tem N assuntos para tratar enquanto está falando de Jogos Olímpicos, de esporte, de ginástica, de atletismo. É muito bacana.
Perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar.
No começo do ano você lançou Dias de Sol em Tempos de Chuva, que se passa em cenários de Portugal e de Minas. Do que trata a história desse livro?
O Dia de Sol em Tempo de Chuva é um romance em que eu me inspiro na história do meu avô português, que emigrou para o Brasil no século XIX e veio parar no interior de Minas, na cidade de Muriaé, na zona da Mata Mineira, onde ele constituiu família, a família do meu pai. E eu tomei interesse, paixão por essa história quando eu estive em Portugal pedalando, sabe que eu pedalo também, né? E eu estava lá pedalando pelo interior de Portugal e resolvi passar na terra dele para conhecer. E nesse caminho que eu estava por lá, eu me apaixonei. Eu falei, eu preciso saber a história do meu avô e contar essa história. Mas a pesquisa, depois que eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar, era uma pesquisa muito difícil, porque ele já tinha morrido há mais de 50 anos. Uhum. As pessoas que o conheceram também, a maioria já tinha morrido ou não tinha memória para me contar, mas muito poucos documentos. Eu tinha algumas coisas muito legais. Eu tinha umas cartas da minha avó, mulher dele, escritas por um tio meu. E eu ganhei essas cartas, um pacotinho de cartas, há muitos anos atrás, de uma tia que já morreu também. Então, eu criei um personagem fictício, que é o neto. O meu avô se chamava João. O neto também se chama João, esse neto fictício. E a narrativa, ela é em duas vozes paralelas. O João neto, que vai a Portugal investigar a história do avô, ele está com câncer e ele acha que está morrendo. Então, antes de morrer, ele quer ir lá para Portugal descobrir essa história do passado. E, paralelamente, tem aquela memória, aquele delírio do velho. Então, tem as duas vozes, uhum, dos dois Joões. Esse é o Dia de Sol em Tempo de Chuva, meu romance português.
Sabemos de cor, só nos resta aprender.
Ouvimos Jussara Silveira, Sol de Primavera, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Na sequência, vamos de Délia Fischer, acompanhada por Jules Van Staat. Sugestão de Clara Regui para o Trilha das Artes.
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero.
Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar.
E assim chegar e partir
são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida.
Clara, você está lançando agora o Planeta das Flores Amarelas, que é uma referência direta à Brasília e aos nossos ipês e paineiras. O livro reúne as crônicas que você escreveu para a Veja Brasília, é isso?
Sim. Durante 2 anos, eu escrevi essas crônicas na Veja Brasília, a revista deixou de circular e eu percebi que era um momento bom para fazer um balanço desse trabalho. E aí eu fiz uma seleção, não são todas as crônicas que saíram na revista que eu trouxe para o livro, não. Eu selecionei algumas.
Qual foi o critério de seleção?
Tem uma coisa, quando a gente escreve com prazo e com obrigação, uhum, muitas vezes você tem que entregar o trabalho, esteja ou não satisfeito com o resultado dele. Uhum. A maioria das vezes eu tinha o tempo necessário de amadurecer, às vezes até mesmo de trocar a proposta para chegar numa que me satisfizesse. Mas muitas vezes isso não é possível. Então, às vezes, tem algumas que eu própria achava mais fraquinhas. Falava, essa aqui, não. Uhum. E aconteceu também de ter um texto que eu tinha feito e acabei não publicando a revista e eu incluí. Então tem duas inéditas e algumas assim que eu achava que não tinham, não estavam tão legais assim, né? Fiz uma organização que contempla os principais temas que eu abordei nessas crônicas, né? Porque elas tinham em comum falar da cidade, né? Uhum. Mas não necessariamente ficar falando de Brasília o tempo todo. Muitas vezes são histórias mais poéticas ou mais cômicas. Às vezes é um caso engraçado, às vezes é uma boa piada, às vezes é uma reflexão em torno de um assunto. E em geral, eu gosto de brincar também, de fazer uma graça. Por exemplo, tem uma crônica aí que era a respeito da questão da mulher, do Dia da Mulher, e eu falava sobre como as meninas, muitas meninas são criadas ainda reproduzindo limitações, censuras ao próprio corpo, aquela repressão toda ao corpo da mulher. Eu vinha falando desse assunto e falando da necessidade do empoderamento da mulher ser dona do próprio corpo e, né, assumir as suas questões. Eu vinha falando isso num tom bem sério, assim. Aí eu termino a crônica, que essa reflexão eu vinha fazendo, e quando eu chego em casa, eu estava no trânsito, quando eu chego em casa, aí eu me deparo sozinha em casa com uma barata. E aí, toda aquela reflexão do empoderamento da mulher ameaça ruir por terra diante de uma mísera barata. E aí eu falo, eu pego um chinelo e falo, barata, sobrou para você. E pá!
Bom, Clara, para encerrar, eu queria que você falasse da sua editora, a Outubro Edições. Eu sei que, além dos seus livros, você publica livros de outros autores. Um jovem escritor, por exemplo, pode apresentar um projeto? Como é que ela funciona? Tem sido viável? Quem é que faz a distribuição?
Ela é isso mesmo. As pessoas têm me apresentado projetos e a gente tem estudado junto a viabilidade deles. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer livros e sabe fazer livros. Eu sei fazer, eu sei trabalhar a parte de edição de texto, né? Eu tenho uma equipe que faz um projeto gráfico bacana, capa bacana, revisão, todo o acabamento e tal. Mas eu não sou uma empresária. Uma editora comum pega a sua proposta do seu livro, edita o seu livro, te paga 10% do preço de capa e lucra e ganha com a comercialização daquele livro. Eu não tenho uma estrutura de distribuição e comercialização. Essa não é a minha praia. Eu sei só fazer o produto. Então, o que eu tenho feito? Eu faço o produto e entrego para a pessoa. A pessoa vai vender o próprio livro e tirar com a venda o custo que ela investiu na feitura do livro. Tem sido viável. É assim que eu faço os meus. Eu sempre que eu consigo pagar o livro que eu fiz, eu me permito fazer o próximo livro. Eu já, como eu disse, já lancei 4 livros. Eu lancei o livro do Irlan Rocha Lima, do Renato Alves, do Joaquim São Pedro e do Ananias Eca de Freitas. Tem um livro que vai sair agora em agosto, do Luiz Serra. Então, assim, temos temas muito ecléticos. Um é romance, um é de contos, um é reportagem, um são crônicas, um é uma pesquisa histórica. Uhum. Então, são muito diferentes. Eu vou lançar um infantil meu primeiro livro infantil, né? Então, assim, estou diversificando bastante. Me perguntam, mas você não é especializada numa área? Falo, não, eu estou começando como editora, não dá para fechar portas nesse momento. Claro. Eu acho que o critério é que sejam coisas legais. Uhum. E eu estou dando muita sorte, porque tenho feito, todos esses trabalhos são muito legais, são autores muito legais, assim, as relações são muito boas. A gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta de escrever, a gente gosta de publicar, gosta de ler. Então tá sendo assim maravilhoso, tá sendo uma realização mesmo.
Clara, muito obrigado pela entrevista. Espero que, enfim, você tenha muito êxito na sua editora e que a gente consiga ver mais coisas publicadas aí.
Obrigada, André.
Suas e de outros autores, obviamente.
Quem tiver curiosidade, é Outubro Edições, tem uma página no Facebook, chama Outubro Edições mesmo. Eu também estou no Facebook, Maria Clara Arregui Maia, tenho Twitter, Instagram, estou toda nas redes sociais. Eu sou facinha de achar, como Clara Arregui ou Maria Clara Arregui Maia.
Obrigado, Clara. Parabéns e sucesso para você sempre.
Obrigada. Vou me despedir.
Bom, o Trilha das Artes fica por aqui. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. E eu sou André Amaro e encontro você no próximo final de semana, aqui na Rádio Câmara, a rádio da cidadania e da cultura brasileira. Semana que vem tem mais. Até lá!
História está contada, vou me despedir.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.